Ele é deficiente visual, precisa de um transporte, né, para poder ir para Aracaju para a sua aula, que é apenas uma vez por semana, e a Secretaria de Educação prometeu, tirou o transporte dessa criança, do irmão da Raquel, depois prometeu, quando a gente trouxe a notícia aqui pro ar e que repercutiu nas redes sociais, aí eles resolveram prometer que iria mandar o transporte ontem, um veículo ontem, e esse veículo não apareceu. Mais uma vez, né? Os mentirosos da gestão só sabem mentir, prometer, não cumpriram, mentiram. E é por isso que eles estão perdendo a credibilidade administrativa a cada dia que passa e a crença da população diante da gestão que só mente. Raquel, ela está na linha telefônica. Antes que a Raquel converse com os ouvintes, ela vai ficar aguardando na linha o vídeo que o irmão dela gravou hoje e a Raquel postou nas suas redes sociais. E eu vou pedir que os nossos amigos compartilhem nos grupos de WhatsApp para chegar até as autoridades para ver se a lei começa a funcionar para a gestão da prefeita Hilda. Ver se ela respeita o direito de crianças e adolescentes, estudantes da sociedade, com aquilo que é dever e obrigação dela. Ninguém está pedindo favor à prefeita, é obrigação dela. Ouça o irmão da Raquel, vamos ouvir.
Olá, meu nome é Flávio, tenho 14 anos, sou deficiente visual. O motivo de eu gravar esse vídeo é por causa dos meus direitos.
Só um minutinho para a gente colocar no outro aparelho telefônico. Deu uma interferência aqui devido à ligação. Vamos ouvir agora aqui, vamos lá. Vamos ouvir, agora sim.
Olá, meu nome é Flávio, tenho 14 anos.
Flávio, 14 anos.
Visual. O motivo de eu gravar esse vídeo é por causa dos meus direitos. O transporte não tá vindo, por causa do transporte, eu estudei em Aracaju, em um centro de apoio pedagógico, eu aprendo e formo... Olá, meu nome é Flávio, tenho 14 anos, sou deficiente visual. O motivo de eu gravar esse vídeo é por causa dos meus direitos. O transporte não tá vindo, por causa do transporte, eu estudei em Aracaju, em um centro de apoio pedagógico. Eu aprendo informática, braille e soroban. Preciso dos meus direitos. Eu preciso de estudar para ser alguém na vida e ajudar a sociedade no futuro.
Agora eu vou mostrar Flávio mexendo no computador, que inclusive Flávio aprendeu lá em Aracaju, que nas aulas de informática, ele sabe inclusive formatar computador, ele sabe mexer em celular, em tudo. Ele vai mostrar um pouco do conhecimento dele para vocês verem.
Essa é a Raquel aqui mostrando. O Flávio, de 14 anos, deficiente visual, e aprendeu. Braille, aprendeu a mexer em informática.
Desktop lista, nova guia, perfil 1 Microsoft, alerta.
Ele não enxerga nada, mas aprendeu a mexer no notebook e no computador. Né? Aqui, essa fala aqui... É ele mexer no computador e o comando de voz do computador falando. Aqui é.
Link em tua casa, CD jovem, -1, -1.
Pronto, eu já passei o principal, que era o apelo do Flávio, de 14 anos. Quem autorizou passar o vídeo e compartilhar também foi a irmã, né, do Flávio, a Raquel, e a família, mãe também do Flávio. A Raquel, ela está na linha telefônica. Raquel, boa tarde.
Boa tarde, Raquel.
Tudo bem, Raquel?
Tudo bem, sim.
Raquel, seu irmão tem 14 anos de idade, é isso?
Isso mesmo.
Quanto tempo ele tem esse acompanhamento, essas aulas lá em Aracaju?
Rapaz, começou quando ele tinha apenas meses. Ele não tinha um ano, não, de idade ainda.
Ele não tinha nem um ano de idade ainda, já fazia o tratamento, não, e acompanhamento em Aracaju?
Isso, isso.
Quantas vezes por semana? Tá cortando a sua ligação, tá falhando a sua ligação. Procure só um pouquinho posicionar um local de área aí, só pra gente compreender, né? Quantas vezes por semana, Raquel?
Ele vai Então, no início era para ser 2 vezes na semana. Sim. Só que como houve muita demanda, né? Aí sim, ficou apenas 1 vez na semana. Mas nunca houve falta do transporte.
Nenhum outro gestor, nenhuma outra gestão não, nunca deixou faltar esse transporte?
Não, de jeito nenhum. Tinha vez mesmo que o carro quebrava, eles locavam um carro e vinha pegar só meu irmão aqui. Cada aluno, um carro ia pegar. Já chegou vez de, inclusive, ter 2 carros, chegar na porta para pegar só meu irmão, que nunca deixou faltar.
Onde ele estuda lá em Aracaju?
É no Centro de Apoio Pedagógico, é próximo ao Colégio Arquidiocesano.
Centro de Apoio Pedagógico.
Isso, próximo do Colégio Arquidiocesano.
Certo. Tem outras crianças de Lagarto que também faz esse acompanhamento? Vai estudar lá uma vez por semana em Aracaju, nesse centro?
No início eu tinha, né? Sim. Aí acabaram desistindo por conta da distância, porque você sabe que é complicado se locomover para tão longe, porque no município não tem os professores aqui. Aí agora só faz acompanhamento Flávio, Luan, que é um novato, e Gilvan.
3 alunos de Lagarto.
É, agora só são 3.
O que é que seu irmão aprende lá? O que é que eles ensinam lá para seu irmão, Raquel?
Agora ele está estudando Braille, Soroban e Informática.
Certo. Ele apresentou essa deficiência visual assim que ele nasceu ou com o passar do tempo?
Ele nasceu com 6 meses de gestação, minha mãe teve ele. Aí ele ficou muito tempo na incubadora. Aí a luz, né, no caso da incubadora, acabou afetando a visão dele. Foi feita cirurgia, só que não obteve sucesso. No caso, ele tem perca total.
Ele tem perca total da visão dele?
Isso.
Certo. Então lá, ele aprende Braille, né, informática, como você gravou o vídeo e nos enviou aqui, postou nas suas redes sociais, e tem todo o acompanhamento pedagógico.
Isso.
O município aqui de Lagarto oferece esse acompanhamento pedagógico ao seu irmão?
Não, nunca ofereceu. Ele estuda aqui mesmo no interior, os professores acompanham ele, ele faz a avaliação, tudo oral, né? No caso, os professores vão perguntando e ele vai respondendo.
Certo. Não tem professor que ensine Braille aqui em Lagarto, nem informática, não. A deficiente visual?
Não, não tem.
Não tem. Então é preciso você fazer uma vez por semana em Aracaju esse acompanhamento.
Isso.
Certo. E começou a faltar quando esse transporte? Me explica aí.
Desde o ano passado.
Desde
assim
o ano passado.
Voltaram as aulas. Sim, assim que voltaram as aulas já ficou esse transtorno. Quer dizer, vai o carro. Aí quando chegava na segunda-feira eu entrava em contato com eles. Ele dizia que o carro tá quebrado. Sempre o carro, eles falam que tá quebrado. Quando foi um dia eu já estava assim, né? Porque muita coisa acontecendo, aí eu falei que se não tivesse, eu ia botar na rádio. Isso na segunda à noite, que eles falaram que o carro tava quebrado. Eu falei assim, pois se não vierem, eu vou colocar na rádio, eu vou procurar outros meios. E no dia seguinte, apareceu o mesmo carro para levar meu irmão, o que eles falavam que tava quebrado, que é uma Kombi, inclusive.
Certo. Quando você fala que vai pra rádio, que vai pras redes sociais, aí eles resolvem e mandam o carro.
Resolve, manda o carro. Ou seja, tá mangando, né? Da nossa cara.
Certo. E ontem, o veículo foi, seu irmão vai toda terça-feira, é isso?
Vai toda terça-feira.
Certo.
Semana passada, como você viu, né? Vocês comentaram e eu coloquei também nas redes sociais. Aí, Marcelo, do transporte, pegou e deu a certeza e a garantia que o carro ia. Ontem liguei várias vezes, quando eu não caí em caixa postal, chamava. Chamou apenas em 2 ligações, mas eu liguei várias e várias vezes. E ninguém me atendeu. Aí eu mandei mensagem para o Anderson daqui mesmo, do interior, ele mandou entrar em contato com o Marcelo. Ligava, ou era caixa postal, chamava e ele não atendia.
Quem é Marcelo?
Ele é coordenador de transporte agora.
Coordenador de transporte, é o Marcelo. Sim. Certo.
É.
Aí, certo. Nando, eu vou pedir que o repórter fique na linha, que eu vou pedir para Nando ir na Secretaria da Educação também, junto com a participação da Raquel, né? Se você já puder ir na nossa unidade móvel, Nando, já vá, né, com destino lá à Secretaria da Educação, certo? Pra gente abordar esse assunto. O responsável, que o Anderson, que é chefe do gabinete de Marcos da Academia, passou para você, é que o responsável do setor desse transporte era o Marcelo.
Isso mesmo.
Era o Marcelo. Você entrou em contato com o Marcelo outras vezes?
Liguei, né? Porque quando eu mandei mensagem, ele disse que se fosse urgente, era pra ligar. No caso, eu mandei mensagem, mas ele não respondeu ontem. E eu liguei em todas as vezes. Ou caí em caixa postal, ou chamava e ele não atendeu.
Certo. É Manuel ou é Marcelo? Porque a gente tá tentando saber aqui quem é o responsável.
Foi passado para mim o número de Marcelo.
Foi passado o número de Marcelo para Raquel, certo?
Isso.
Aí o transporte não apareceu ontem. Já tinha falhado a semana passada, foi isso? Na última terça-feira?
Isso, semana passada não teve.
Sim.
E ontem os meninos acordaram, né? Porque falaram que ia ter carro.
Sim.
Aí quando foi 7:30 da manhã, eu liguei para Gilvan para ver se o carro já tinha passado por lá. E não tinha passado. Ele esperou e não teve. Aí como eu... Deu 8 horas e nada de carro apareceu, eu liguei para a casa da minha mãe e pedi para os meninos desarrumarem, porque não tem condições de uma aula começar lá 8 horas e 8 horas o carro não ter chegado nem no quilombo ainda, que é a primeira viagem, né?
Certo, então o seu irmão, ele se arrumou que horas?
5:30, geralmente ele já está esperando, né? Porque o carro vem cedo.
Pronto, 5:30 ele já estava esperando, né, todo arrumadinho, todo pronto para ir para a aula dele em Aracaju.
Isso.
Certo, e aí o carro não apareceu?
Não.
O que foi que você fez quando o carro não apareceu, Raquel?
Mandei mensagem novamente, eu liguei novamente.
Para o Marcelo.
Só que ninguém atendeu, isso, para o Marcelo.
Uhum.
Aí, quando foi, no final, no caso do dia, né, eu mandei mensagem para ele, dizendo que ele estava de parabéns, porque como é que ele promete uma coisa e não cumpre? Porque assim, né? Quando a gente promete, a gente tem aquela obrigação de cumprir. E não é uma coisa nem que vai sair do suor e do bolso deles. É uma coisa que meu irmão sempre foi e é um direito. Não é um favor, como eu bem disse. É uma obrigação mesmo.
É uma obrigação.
Nada de resposta.
Certo. Até hoje não deram resposta, ninguém.
Não.